Muito bem, meus irmãos. Vamos juntos dedicar nosso tempo à mensagem da palavra do Senhor. Já nos aproximamos dele com adoração, com sacrifícios e ofertas. E agora devemos entregar nossa atenção à palavra, a fim de desafiarmos nossos corações a obedecer ao Senhor, a reconhecer os caminhos a serem deixados, a purificar a nossa fé, como fazemos em todos os cultos. Abra, por favor, a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas. Daremos sequência à meditação nessa epístola, que traz o tema um chamado à legitimidade do Evangelho. Hoje nos concentraremos apenas no versículo 18, que é o que ficou devendo da última mensagem, porque nós chegamos lá e eu interrompi a conclusão da mensagem da semana passada, recortando o versículo 18, e nós vamos meditar nesse versículo hoje. Como parte do trecho que vem sendo desenvolvido, o versículo 18 tem um tema que quero acentuar sobre o zelo, mas o zelo virtuoso. E há uma proposta para reflexão que esse zelo virtuoso, ele é uma arma contra os enganadores. Paulo não apenas exalta o zelo como uma virtude cristã, algo que deveríamos desenvolver na vida, mas Paulo, no seu contexto, acaba afirmando que esse zelo virtuoso seria uma ferramenta contra os enganadores, que é exatamente o tema que ele vem desenvolvendo, para que não sejam mais enganados pelos falsificadores do Evangelho. Paulo ressalta o zelo, e é o que nós vamos meditar nessa manhã. O zelo virtuoso, uma arma contra os enganadores. Mas, evidentemente, para seguirmos nessa direção, quero que você pense comigo sobre isto, que o zelo virtuoso, além de ser uma demonstração de caráter cristão, é uma arma para desmascarar os manipuladores. O zelo virtuoso, além de ser uma demonstração de caráter cristão, que todo cristão deveria ter, não apenas para a sua vida cristã, mas funciona também como uma arma para não ser enganado no mundo que deturpa radicalmente o Evangelho. Se devemos responder ao Senhor como adoração, ao findar dessa meditação, quero novamente trazer algumas perguntas. A primeira pergunta que você deve refletir com devoção é esta: você se considera uma pessoa zelosa ou ciumenta? Você deve avaliar sua vida e responder essa pergunta ao Senhor: você se considera uma pessoa zelosa ou ciumenta? Olhe para a sua própria vida e descubra. Como alguém que busca defender o bem, ou apenas luta pelos próprios interesses? O zeloso zela pelo bem, mesmo que leve prejuízo. É o bem. Já o ciumento é aquele que sempre defende os seus interesses, mas tem cara, aparência de zelo. Ele nunca vai dizer que é ciumento, ele vai dizer que é zeloso, mas no fundo, no fundo, o que ele é? Ciumento. Uma segunda pergunta: você sabe qual é a diferença entre o zelo e o ciúme? Para não ser enganado pelo próprio coração ou pelos ciumentos que oferecem zelo a você? E uma terceira pergunta: consegue perceber com facilidade as falsas mensagens e as ações dos enganadores no mundo? Você consegue perceber quando alguém tenta te enganar, oferecendo e fazendo ofertas que vai deturpar a verdade para te convencer, para angariar o seu apoio, o seu zelo, para que o seu zelo seja dele? Consegue fazer isso facilmente? É a resposta que você deve dar ao Senhor depois de concluirmos nossa meditação. Vamos ler então Gálatas capítulo 4, versículo 18. Gálatas capítulo 4, versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Poucas palavras, mas importante para entendermos a voz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós já conhecemos muito bem o contexto em que o Senhor inspirou Paulo, de uma defesa do Evangelho, um chamado ao verdadeiro Evangelho, uma convocação. Sabemos que também vivemos dias com muitos enganadores, usando Bíblia de aparência religiosa, ceifando multidões, crentes enganados, seduzidos pelo falso Evangelho. O Evangelho manipulado para agradar homens, com alguma semelhança do que aconteceu nos dias de Paulo. E assim como o Senhor o levantou para corrigir aquela igreja, a sua voz ecoa aos nossos ouvidos hoje pela manhã. Ajude-nos na compreensão do zelo virtuoso e como sobrevivermos com o verdadeiro evangelho no mundo de tanto engano. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Para compreendermos bem essas palavras de Paulo, quero aqui colocá-lo numa introdução. O zelo virtuoso como uma arma contra os enganadores. Alguns elementos são importantes serem relembrados, que Paulo está no seu discurso de perplexidade. Lembre-se que nós devemos ler essas palavras dentro dessa perspectiva, que vai culminar no versículo 20, onde Paulo diz: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo, então, está perplexo porque viu aqueles irmãos sendo enganados. E como é que eles foram enganados, seduzidos? É a pergunta: quem enfeitiçou? Como é que conseguiram fazer isso com vocês? E essa perplexidade de Paulo está sendo construída no discurso. Lá no versículo 11, Paulo já levantou um despertamento sobre a imaturidade. Se vocês forem imaturos, serão facilmente enganados. No versículo 14, Paulo chama a atenção para uma mudança, mas uma mudança negativa em relação a Paulo. Vocês mudaram. Quando eu estive aí, fui recebido como um anjo de Deus. E vocês abraçaram o evangelho. Agora vocês me evitam, porque estão enganados. Eu era um amigo e agora virei inimigo. O que aconteceu? Por que a atitude de vocês mudou para pior? No versículo 15 vem a surpresa por causa dessa mudança. E Paulo então começa a sua perplexidade. Tornei-me inimigo de vocês por falar a verdade. É a pergunta crucial no versículo 16, que denuncia a manipulação dos religiosos. No versículo 16 ele disse: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Em outras palavras, enquanto eu estava aí era amigo, agora alguém veio, mudou a mente de vocês e eu passei a ser inimigo falando a verdade? Vocês amam os enganadores e quem fala a verdade vocês se tornam inimigos? O que aconteceu com vocês? Então chega o versículo 17, que foi nossa última meditação, que era a fragilidade dos imaturos. Quando você alimenta a imaturidade, você se torna frágil diante dos enganadores, uma presa fácil. E no versículo 17, os que vos obsequiam, não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Na última mensagem, ao meditar sobre a fragilidade dos imaturos, eu mencionei algumas características do imaturo que se torna frágil diante dos enganadores. Eles são enganados pelos ciúmes. Eles preferem os ciúmes. São atraídos pela aparência. São pessoas que gostam de gente que parece ser, mas não é. São corrompidos pela bajulação. Um coração frágil, se bajular, conquista. São confundidos pelo engano porque não têm profundidade. E são controlados pela mentira. Esse é o perfil dos imaturos que se tornam frágeis, como uma criança enganada por doces e é seduzida pelo enganador, assim Paulo diz sobre aqueles irmãos. E chegamos ao versículo 18, que quero agora mostrar que Paulo apresenta uma defesa do zelo virtuoso como uma arma contra a manipulação. Mas, evidentemente, eu tenho que propor aqui a leitura, já que nós temos um problema com essa tradução. E se você tem uma versão de Bíblia, certamente vai confundir mais ainda se você comparar com outras versões na língua portuguesa. Então é digno de nota que eu comente sobre isso. A atualizada, que costumo ler aqui, diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Essa é uma ideia que os tradutores sofreram para colocar em poucas palavras, mas fugiram muito do que o Paulo queria dizer. Mas quando você olha a NVT, a NVT tentou colocar outras ideias para não perder a intenção do autor, mas impossível colocar em poucas palavras, então falhou também. Mas dá outra ideia, coloca assim: se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Então, sugere outra leitura. Mas a King James, na versão em português, diz: mas é bom ser zelosamente sempre afetado por uma coisa boa. E não somente quando estou presente convosco. Então você diria: e agora, qual delas eu tenho que interpretar aqui? E eu diria para você: nenhuma delas. Assim como o versículo 17, demonstrado na semana passada, é muito difícil traduzir o que Paulo quer dizer, porque ele usou palavras no sentido poético. Então, como eu não tenho nenhuma obrigação de traduzir a Bíblia e sim de explicá-la, fica muito mais fácil. Porque a Almeida Revista Brasileira disse: no que é bom ser sempre procurados. E não só quando estou presente convosco. Você diria, agora outra ideia. Qual delas sugere o que Paulo quer dizer? Então, como já mencionei, eu vou colocar uma paráfrase, porque não tem como colocar em poucas palavras o que Paulo quer dizer, porque é impossível dizer com a mesma quantidade de palavras o que Paulo expressou em grego. O que Paulo faz no versículo 18 é um contraste com o que ele já fez no versículo 17. Os que querem enganar vocês fingem que são zelosos, se portam como pessoas zelosas para enganar vocês com aparência. E vocês que são vaidosos são seduzidos pela aparência deles e preferem a aparência deles e são levados como imaturos. Então, no versículo 18, o Paulo diz assim: existe um zelo bom. Existe um zelo que não é ciumento. Eu não estou falando de todo tipo de zelo. Existe um zelo que é bom, que não é ciumento. Mas esse não é o que eles praticam. Não sejam enganados. Eles não estão praticando o zelo verdadeiro. Eles fingem que estão praticando. O zelo verdadeiro é aquele em que as ações são motivadas pela bondade, sem nenhum interesse pessoal. Ele é incondicional e persevera mesmo na ausência de observadores, pois decorre da natureza do homem de bem e não da bajulação, sendo praticado tanto na minha presença quanto na minha ausência. Aqui estou colocando muitas palavras para parafrasear o que eu diria, como é que nós vamos colocar isso, uma tradução com duas linhas. Eu reconheço que os tradutores falharão sempre ao fazer isso, porque é exatamente isso que o Paulo está dizendo no versículo 18. Se nós entendemos isso, para essa meditação, Paulo fala sobre o zelo, que o zelo é uma virtude. O zelo verdadeiro é aquele que visa o bem. O zelo verdadeiro é o incondicional e ele tem que ser autêntico. Não acredite em qualquer pessoa que se mostre zelosa, porque ela pode estar te enganando. Ele tem que ser autêntico para ser verdadeiro, para ser virtuoso. O zelo virtuoso, além de ser uma demonstração de caráter cristão, é uma arma para desmascarar os manipuladores. E Paulo acredita: se eu explicar para vocês o que é o zelo verdadeiro, vocês não serão mais enganados. E, ao mesmo tempo, você vai desenvolver na sua própria vida um zelo que é verdadeiro. O zelo, então, é uma virtude. No versículo 18, a atualizada traduziu assim: é bom ser zeloso. Sim, isso está na ideia. Paulo coloca isso numa única palavra, um zelo virtuoso, o zeloso. Isso é bom, isso é positivo. Os manipuladores usam de algo verdadeiro para enganar, mas o zelo não é ruim. Não é um problema ser zeloso. A preocupação de Paulo não era assim, olha, ao dizer que vocês são enganados pelos zelosos, que são falsos, então agora eu vou desconfiar de todo mundo que é zeloso e todo zelo é falso. Essa é a preocupação. E o Paulo vai dizer: não, existe um zelo, sim. Pessoas autênticas serão zelosas. Mas como saber que o sujeito está sendo zeloso para comigo, preocupado, cuidadoso comigo, mas não está me bajulando, me enganando? Como saber? Jogo fora todos os zelos? Paulo diz: não, não faça isso. Pelo contrário, aprenda o que é o verdadeiro e você vai decifrar o falso. O zelo, ele é uma virtude. Então note, o zelo é um cuidado que busca agradar e fazer o bem. É claro que nós temos que ser agradáveis aos outros. É cristão. Olha, como eu não quero bajular ninguém, vou ofender todo mundo porque eu sou autêntico. Não é assim o caráter cristão. O caráter cristão, sim, é ser bondoso, é cuidar das pessoas, é ser zeloso para com as pessoas, é ajudá-las. Mas é autêntico ou você espera alguma coisa? Você faz isso porque você espera um retorno? Há muitos anos, não nessa igreja, né? Quando ele estava numa outra igreja, um irmão falou assim: olha, pastor, eu vou deixar essa igreja. Mas por quê, irmão? Olha, porque eu trabalho aqui, ninguém me reconhece. Eu faço muito por essa igreja, nunca um pastor me chamou à frente e falou assim: fantástico o seu trabalho. Eu falei assim: então você não trabalha pelo bem, você trabalha para ser reconhecido. Ao fazer essa pergunta, você acha que ele fez o quê? Você está contra mim? E foi embora da igreja. Ou seja, o que ele queria, ele não era zeloso pelo bem. E ele trabalhava muito bem. Mas ele fazia porque ele queria algum reconhecimento. E como é que você sabe? Basta perguntar: você está fazendo isso em troca do quê? Em troca disso. Então não é zelo virtuoso. O zelo virtuoso é aquele que você procura agradar e fazer o bem, verdade. Mas é uma dedicação expressa em cuidado e serviço. Para ser virtuoso, tem que ser exatamente o contrário do que é ciumento. E o que é o ciúme? O ciúme é quando você faz alguma coisa para você mesmo, fingindo que é para o outro. Você finge que está protegendo o outro, mas no fundo é o seu próprio interesse. Já explicado na semana passada, nós vemos isso muito com o casamento, né? Ah, fulano ciumento, a mulher ciumenta. E tem gente que até gosta. Não, se é ciumento é porque ele me dá valor. Não, ele está fingindo que dá valor porque você é um objeto dele. É por amor a ele que ele é ciumento. Ele finge proteger porque ele quer controlar você. E o Paulo está dizendo isso que os enganadores fazem. Eles sempre vão fingir para você que eles são dedicados, eles sempre são os melhores e fingem ser. Mas se você perguntar qual é o objetivo, é em prol deles mesmos, como diz o versículo 17. Esses que vos obsequiam, ou seja, são dedicados, mas eles não fazem isso com sinceridade. Eles fazem isso para que vocês se tornem escravos deles. Por isso que são zelosos com vocês. O zelo virtuoso ele é o contrário ao ciúme. Você faz cuidado e serviço para o outro e não para você mesmo. O zelo virtuoso oferece, não barganha. E o zelo virtuoso é um sinal do caráter cristão, enquanto o ciúme é uma arma nas mãos dos enganadores. É por isso que Paulo frisou o versículo 17. Se você gosta de ser bajulado, você é uma vítima frágil, indefesa e uma presa fácil para os enganadores. Podemos perguntar hoje por que as religiões falsas mais crescem. Por que as igrejas que pregam não a palavra crescem mais do que as que pregam a palavra? Porque as pessoas são infantis e elas vão para a igreja querendo serem enganadas. Fale aquilo que eu quero ouvir. Fale aquilo que o meu ego precisa ouvir. Dê-me aquilo que estou procurando, mesmo que seja falso, e eu adorarei você. Esse é o mundo de hoje, carente de bajuladores. Pessoas que não suportam a verdade. Se você falar a verdade, elas entram em pânico, elas têm colapso emocional, elas não suportam porque não aguentam mais a verdade. E pessoas assim são vítimas frágeis de serem enganadas. Já contei aqui diversas vezes que me espanto cada vez que me deparo com aquela realidade que as pessoas nos dias de hoje ainda caem no golpe do bilhete premiado. Não é uma coisa do passado, ainda acontece hoje. E eu sempre fico pensando, como é que a pessoa acredita? O sujeito chega e diz assim, eu tenho um bilhete de loteria premiado, mas eu tenho que viajar, então não posso ir até o banco descontar, porque o banco vai abrir só mais tarde. Hoje ninguém mais vai ao banco. E mesmo assim as pessoas caem no golpe do bilhete premiado nos dias de hoje. Olha, eu ganhei 10 milhões na loteria, mas eu não posso. Mas se você me der 5 mil reais, eu te dou os 10 milhões, porque eu tenho que ir embora. Melhor ir embora do que ficar sem nada, né? E o sujeito fica assim, uau, ele gosta muito de mim, está me dando 10 milhões. E a pessoa faz. E você diria, isso é um absurdo, mas é um absurdo que o sujeito criou a linguagem, as palavras certas para bajular aquela pessoa e enganá-la, tomar o dinheiro dela. Ao ver o documentário sobre o maníaco do parque, me surpreendo que todas as suas vítimas foram assassinadas no Parque do Estado em São Paulo durante o dia. E você pergunta, como é que o maníaco do parque convencia mulheres a ir com ele no meio do Parque do Estado para assassiná-las? Não é uma pergunta a se fazer? Como é que ele conseguiu convencer as mulheres? Aí o documentarista diz assim, porque ele tinha uma boa lábia para conquistar. Eu falei, ele deve ter mesmo, porque se você olhar para a foto dele, você descobre que a lábia deve ser muito boa. Que o sujeito não tem nada atraente na aparência dele. Se ele usasse a minha fotografia, eu até diria, não, tem alguma razão, né? Tem alguma lógica, mas o sujeito não tem nada para... Como é que as mulheres foram com ele no meio do mato? Aí a documentarista falou assim, ele sabia contar a história e falava para as moças assim, não, eu sou de uma revista, vou tirar uma fotografia e você vai ficar muito famosa e por aí vai. E elas acreditavam nisso. Claro que elas são vítimas, mas note o que estou dizendo. A pessoa cai no engano desse nível por causa da vaidade do coração, são levadas à morte. E o que o Paulo está falando é algo similar. Esses homens chegam para vocês fantasiados de autoridade. Olha quem sou eu, olha o meu currículo e olha a forma como eu falo. E as pessoas dizem, então isso é verdadeiro. Você cai no golpe da lábia, da aparência. Eles fingem que gostam de vocês, mas querem simplesmente escravizá-los. E o Paulo disse, qual é a solução? Desenvolvam um zelo. Zelo é bom, mas quando você perceber que zelo verdadeiro, virtuoso, é aquele que não espera nada em troca, você já não vai mais cair nisso. A falsa liderança oferece ciúmes, ou ciúme, enquanto a verdadeira oferece zelo. Quer saber se um líder é autêntico? Pergunte por que ele quer te oferecer alguma coisa. Como você pode fazer o teste aqui nessa igreja se você é um visitante? Se um líder, se um pastor falar para você, olha, venha para essa igreja, pergunte para ele, né, por quê? Pergunta para ele por quê? Não, porque nós somos melhores que todo mundo. Então você pode ir embora porque é falso. Não somos melhores que todo mundo. E igreja não tem que bajular pessoas, porque isso aí você faz no comércio, como já contei semana passada. Se você vai no comércio, o jeito quer te vender, e você sabe que ele quer te vender. Você sabe que ele está te tratando bem, não porque ele ama você. Ele está te tratando bem porque ele quer vender. Então, se você vai numa igreja, todo mundo te trata bem. E você diz assim, mas será que, suspeite, estou me tratando bem porque querem me convencer a alguma coisa ou porque é natural para eles? Aí você descobre que esse aqui me tratou bem, aquele nem tanto. Você diz, ah, isso aqui é mais autêntico, né? Porque numa igreja com dezenas de pessoas, nem todo mundo é possível que seja todo mundo virtuoso, a não ser que seja realmente a Nova Jerusalém. Mas você descobre assim, mas não é isso que eu não quero bajulação. Eu não quero pessoas que fiquem fazendo isso comigo. Mas por quê? Porque eu quero a verdade, eu quero me congregar numa igreja. Igreja é para congregar, é para sujeitar aos irmãos, é para aprender. Não é cliente. Então a igreja não tem que bajular. Tem que dizer a verdade. E nós deveríamos amar a verdade. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 7, no verso 17, o Paulo, ao falar sobre a chegada de Tito, ele diz assim, não somente com a sua chegada, se referindo a Tito, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. O Paulo está dizendo, olha, quando pessoas me fazem o bem, como vocês fizeram algumas vezes, ao consolar o meu coração, eu reconheço, esse é um zelo autêntico. O zelo autêntico é demonstrado quando uma pessoa, não podendo ganhar nada, ainda assim é bondoso comigo e eu reconheço. Então nós também devemos reconhecer que existe um zelo virtuoso. São pessoas que nos fazem o bem sem esperar nada em troca. E devemos reconhecer. Tito, no capítulo 2, no verso 14, Paulo estava falando sobre Jesus agora. E disse, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em outras palavras, está dizendo, Jesus nos salvou de graça, se entregou por nós, e agora nós devemos nos entregar pelos outros. Por isso que ele nos salvou. Qualquer um que foi salvo e entendeu isso, já não vai mais querer enganar ninguém. Você faz o bem pelo outro como resultado do que recebeu de Cristo. Zeloso nas suas obras. O zelo é uma virtude de extraordinária potência que se ergue em defesa do bem. É a expressão viva do amor à verdade, a manifestação da compaixão pelo próximo e, por extensão, o serviço dedicado a Deus. Se você procura ser agradável às pessoas e fazer o bem e ajudar, você é um bom cristão e está adorando a Deus. Em contraste, o ciúme nasce da vaidade humana, travestindo-se de zelo apenas para manipular e subordinar o outro aos interesses egoístas do seu coração. Se você agrada os outros, faz o bem para o próximo, ajuda o próximo esperando alguma coisa em troca, isso não é zelo cristão. Isso é ciúme. É pecaminoso. E é exatamente essa arma enganadora que os falsos mestres usam para enganar os incautos. O zelo virtuoso, além de ser uma demonstração de caráter cristão, é uma arma para desmascarar os manipuladores. E o Paulo diz, é bom ser zeloso. O zelo é bom, é virtuoso. E o zelo virtuoso é aquele que visa o bem. Aí o Paulo acrescenta, o zelo é bom ser zeloso, mas como é que eu sei que ele é verdadeiro? O zelo virtuoso, ele visa o bem. O zeloso é aquele que oferece o bem, nunca bajulação. O zelo protege o bem para o bem do receptor. Olha, você pode não gostar da minha pessoa, mas eu sou obrigado a proteger o bem para você. Isso é diferente. É um papel de pais, às vezes. Os pais deveriam ter sempre em mente o zelo para com seus filhos e oferecer o bem. Sempre protegê-los, sempre servir, sempre ser cuidadoso com seus filhos. Isso significa que o pai vai sempre agradar o filho? Não, porque o filho pecaminoso nunca vai entender os nãos do pai como sendo bons para ele. Porque o filho é vaidoso. O filho mimado é aquele que fala assim, o bom pai, podemos perguntar hoje para as crianças que aqui estão, pense, o bom pai para você, quem é? E se você for uma pessoa vaidosa, que valoriza os ciúmes, você vai dizer assim, o bom pai é aquele que dá tudo o que eu quero. O bom pai é aquele que nunca disciplina. O bom pai é aquele que cuida e faz o bem e eu sou o beneficiado. Eu sou o príncipe daquele castelo. Esse é o bom pai. Então você revelou que você é ciumento. Porque uma criança que entende o zelo é quem é um bom pai? Um bom pai é aquele que cuida. Um bom pai é aquele que oferece o bem. E um bom pai é aquele que me corrige para que o meu próprio coração nunca siga pelo caminho do mal. Esse é um bom pai. E por isso, às vezes, ele muda o seu semblante. Às vezes ele é duro, às vezes ele é firme. E na maioria das vezes diz não. Esse é o bom pai para aquele que tem um coração zeloso. Eu não quero ser quem eu sou no futuro. Eu não quero ser infantil a vida inteira. Eu não quero pensar como eu penso hoje a vida inteira. Eu não quero ser inclinado ao meu próprio coração a vida inteira. Então eu preciso do meu pai zeloso pelo bem e que zele pelo bem de tal maneira que ele me mude. Olha, então, bom pai. Mas o filho percebe isso? Não. Então se você quiser enganar o filho, faça tudo o que ele quer. E o filho vai ser um filho bonzinho, tranquilo, mas pecaminoso e enganado. Porque é exatamente essa a estratégia dos enganadores. O zelo, ele protege o bem para o bem do receptor. Olha o que diz o versículo 16. Paulo pergunta, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade, enquanto eu dizia algo que vocês gostavam, aí eu era amigo, era anjo de Deus. Agora que eu continuo defendendo a verdade, porque eu não mudei, é a mesma verdade, mas como vocês mudaram, aí eu sou inimigo agora. Só sou seu amigo, seu bajular. Então Paulo diz, vocês são frágeis e são vítimas dos enganadores facilmente, porque eu não vou bajular vocês. O zelo ele protege o bem e protege o bem do próprio receptor. O ciumento é aquele que disfarça o bem para bajular aquele que pretende enganar. O ciumento, pelo contrário, ele manipula as coisas para enganar as pessoas, porque ele não vai defender a verdade. O ciumento, ele manipula o bem para satisfazer seus próprios interesses. Ele sempre vai ter um interesse porque ele está dizendo que protege o bem. O zelo virtuoso é aquele que, então, visa o bem. Provérbio 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E o versículo 6 do mesmo provérbio. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Se você quer enganar alguém, o que você faz? Você beija, abraça, finge que é zeloso. Mas se não for, você engana facilmente aqueles que são vaidosos e gostam disso. Agora, o amigo é aquele que diz a verdade, aquele que protege a verdade e que visa o bem. E esse bem tem até mesmo que ser protegido do próprio receptor, porque você é amigo dele. E normalmente, quando você faz isso no mundo dos incautos, você perde as amizades. Você perde amigos. Porque as pessoas não conseguem decifrar entre o zelo e o ciúme. Elas gostam dos ciúmes, porque são vaidosas. Então fica fácil explicar por que aquela igreja que diz para você, vem aqui, dê sua oferta, e você vai ficar milionário amanhã. As pessoas dão uma oferta por amor a Deus? Elas dão oferta porque são zelosas com suas propriedades? Elas dão oferta porque elas são vaidosas, ciumentas. Eu vou entregar porque Deus vai me dar de volta. Então foram enganadas. Deram dinheiro que Deus nunca pediu. Venha para essa igreja, faça parte dessa campanha e você nunca mais terá uma enfermidade. Mentira, Deus não prometeu isso. Estão enganando porque você é vaidoso e prefere quem fala uma coisa e quem não quer saúde e dinheiro. Você já encontrou alguém que não quer saúde e dinheiro? Todo mundo quer. Agora fale para alguém, venha aqui entregue a sua vida, não precisa entregar seu dinheiro, só a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, raça de víboras. Aí você fala, opa, o negócio aí, não. Raça de víboras, o que, que é isso? Me chamou de raça de víboras? Sim, sepulcro caiados. Aí você fala, o que, que é isso daí? Você está falando que eu sou o quê? Pecadores. O inferno, olha, começar a falar de inferno não atrai ninguém. Quem quer ir para o inferno? Justamente para não ir para lá que deveria buscar a verdade. Então não atrai. Tenta dizer a verdade para o seu amigo e descubra se ele vai continuar sendo seu amigo e se a amizade vai aumentar. Se não for, era falso. Era falsa a amizade. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano. O Paulo está se defendendo, dizendo, olha, nós falamos duro com vocês, exortamos, pregamos a verdade, mas ela não procede de engano. Você pode ter segurança que ela é verdadeira, porque nós exortamos, nós não bajulamos. Você não suspeita de quem exorta, você suspeita de quem bajula. Nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então Paulo nos dá a receita. Você quer saber se é zelo ou ciúmes? O zelo visa o bem. Quer saber se o zelo é virtuoso? É aquele que visa somente o bem. Mesmo que desagrade. Nós não precisamos suspeitar daqueles que fazem o bem a nós, levando o prejuízo e nos causando a exortação. Esse pode ficar tranquilo. Esse não ganha nada em troca, mas devemos sempre suspeitar daqueles que se aproximam de nós e querem alguma coisa. Esse você suspeita. O ciúme, em sua pérfida sutileza, reveste-se da aparência de zelo para seduzir os ingênuos, imitando a astúcia de Satanás, que finge brilhar como um anjo de luz. Como já falei na semana passada, nenhum enganador vai chegar até você dizendo, olha, eu vim aqui para te enganar. Todo enganador vai chegar até você, eu vim aqui para te ajudar. Porque olha quem sou eu e o que eu estou fazendo por você. Nunca alguém vai encontrar o Satanás na rua dizendo, eu sou o Satanás e vim aqui para roubar, matar e destruir. Nunca vai acontecer isso. Eu vim aqui porque eu sou o seu melhor amigo, quero te ajudar, quero o seu bem, quero favorecer você. Como se fosse um anjo de luz. Não espere um Satanás de pé de bode, chifre de carneiro e pontas de lança e um tridente do Poseidon. Espere o Satanás vestido da melhor maneira que te agrada, oferecendo o que mais satisfaz o teu coração. Esses têm que suspeitar. O que você quer? O zelo virtuoso, além de ser uma demonstração de caráter cristão, é uma arma para desmascarar os manipuladores. O zelo, então, é uma virtude. O Paulo não condena o zelo, ele condena o ciúme. E por isso agora o defende. Mostra que o ciúme, que o zelo é virtuoso quando visa o bem. Ele não pode visar nenhum outro elemento. A sequência disso, que faria sentido na visão de Paulo, em que atualizada colocou uma pequena palavra, sempre. É bom ser zeloso. Mas o zelo bom é aquele que zela pelo bem. E sempre. O que significa isso? Que o zelo que visa o bem, ele é incondicional. O zeloso, ele não adequa seu caráter à circunstância. O zeloso não é aquele que hoje faz o bem e amanhã não faz e você fica confuso. Mas espera aí, ele é zeloso ou não é zeloso? Ele é virtuoso ou não é virtuoso? Porque ontem era uma pessoa tão agradável e agora começou a não ser mais. Ele muda, ele altera de acordo com as circunstâncias, de acordo com o desejo. Ele é volátil, ele é adaptado às circunstâncias. Em alguns momentos, o sujeito vai ser agradável, porque ele quer fazer aquilo na frente de outras pessoas. Nos nossos dias, isso é muito fácil ver. São os youtubers, os vloggers, né? Vão dar uma ajuda para um sujeito, mas ele dá ajuda para o sujeito filmando. Você diria, mas por que o sujeito vai ajudar e tem que filmar? Porque o objetivo dele não é ajudar. O objetivo dele é filmar, e filmar para produzir para os outros a ajuda que ele está dando. Saiu a câmera, e olha que eu vou dizer isso para vocês como é no mundo religioso. Nós vivemos num mundo em que os pastores se comportam assim. Disse isso algumas vezes, assim, olha, se metade das igrejas soubesse o que esses pastores, como eles se comportam quando estão sozinhos entre pastores, eles ficariam escandalizados. E por isso parei de ir nesses lugares. Reuniões de pastores, reuniões de política de pastores. Falei, isso aqui não é cristão. Se esses pastores são assim, agora na frente da igreja são os mais santos. Se comportam como se fossem santos, mas aqui, onde não tem quem acrescentar ninguém, estão entre os pares, eles mostram que são somente vaidosos, políticos, bajuladores de gente com poder. Pastor tem que ser profeta. Se alguém lhe pergunta, você não nega a verdade. Você fala a verdade. Eu falei, não, isso aqui não é cristão. Jesus não estaria aqui. O João Batista diria, raça de víboras, sem medo. E nós vamos ficar bajulando, não quero fazer parte disso. Ele adequa as circunstâncias. E você pensa, mas essa vaidade, então, existe entre os pastores? Faz alguns anos eu fui convidado para pregar num congresso dos PMs de Cristo e vieram vários famosos, aqueles que têm os caminhões com a foto no caminhão, e eu fui de bicicleta, não tinha foto nem no celular. Então, de bicicleta nem tanto, estou brincando. Mas estava lá, tinha camarim para os pregadores. E de camarim assim, aquele que tem todo mundo e tem os camarins separados para os figurões. Os figurões não é todo mundo que conversa. Tem um assessor. Tem um assessor de imagem que monta um painel para que você tire foto com o fulano de tal. E os mais simples, como eu, tem que sentar aqui e esperar os figurões tirarem suas fotos. Você diz, mas é mundo pastoral? Sim, é mundo pastoral. As pessoas respeitam porque quando chega perto desses figurões, até a marca do terno brilha. E as pessoas dizem, deve ser alguém importante. Não é? Se ninguém pode chegar até ele, se para chegar até ele tem que vir um assessor e falar assim, então você é o próximo da foto? Então, para aqui que daqui a pouco ele vai te atender. Entre pastores. Eu diria, o povo gosta disso? Sim, então eles podem enganar. O povo gosta disso. Eles amam isso. E eles vão mudar o caráter, porque quando fecha as câmeras e sai daquele ambiente, acabou aquela pose, aquele sorriso de foto, né? Que eu brinco aqui às vezes. Alguém pega a foto e já fica assim. Mas, pastor, esse sorriso é muito artificial. Sim, porque é para tirar para a foto. Se fosse natural, ia ser, né, o meu do todo dia. Ninguém quer. Na foto, você quer o artificial mesmo. Então, já exagera o artificial. Você já faz assim. O zeloso, ele adequa ao caráter e às circunstâncias. O zeloso, ele não adequa ao caráter e às circunstâncias. Ele não modifica seu caráter para agradar os que recompensam. Se quiser, é assim mesmo. É do jeito que eu sou. O zeloso não abandona o zelo pelo bem na ausência de recompensa. Ele não troca a essência do que acredita, porque aquilo vai lhe trazer recompensa. O ciumento, pelo contrário, sempre se comporta de acordo com aquilo que lhe favorece. Ele vai ler o ambiente, ele vai falar aquilo que melhor te agrada, ele vai se comportar de forma diferente. Digo a vocês que não é questão desse mundo mais carismático, mais populista. Isso também está entre muitos conservadores. Eu estudei numa faculdade batista, já contei diversas vezes, e uma das disciplinas era o marketing pessoal para o pastor, onde ensinam como o pastor tem que se comportar na igreja para manter a sua autoridade. E repito rapidamente a lista disto, tinha até perfume, tinha ouro, tinha terno caro, tinha maneira como você fala com as pessoas. A Bíblia diz que olhos altivos Deus esmaga. E o professor do curso dizia assim, pastor, tem que ter olhos assim. É, sempre imponente, porque essa postura ninguém respeita, tem que ser assim. Mas a Bíblia falou que olhos altivos, Deus falou, se olhar assim por cima, ele abate. É quase que na minha cabeça só, né? Eu imaginei ele respondendo, e o que Deus sabe de marketing? Eu que sei de marketing. E ele vivia aquilo que ele falava. Ele era tão bom que ele vivia o que ele falava. Ele, quando chegava na sala de aula, todo mundo sabia. O professor está chegando. Sentia o perfume de longe. E quando ele chegava, a postura, porque ele ensinava isso na televisão, lá no Rio Grande do Sul. Ele era um dos funcionários para preparar atores na televisão. Então, quando ele chegava à sala de aula, a postura dele era intimidadora. Você olhava para o terno dele e falava assim, esse terno dele deve ser mais caro que o meu carro. Olhava para a mão aqui, era ouro para todo lado. Então, ele vivia o que ele estava falando. Mas falou, mas isso aqui para pastor... Se você fala para um empresário, né, alguém do marketing que precisa ganhar, mas para pastor, pastor tem que convencer as ovelhas a respeitarem a autoridade dele, não pela verdade que ele carrega, mas pela postura. Isso é falso, é mentiroso. Mas isso está numa faculdade batista. É claro que já faz algum tempo, eu não sei nem para onde ando, se ainda é batista aquela faculdade. Mas estava. O ciumento sempre se comporta daquilo com que lhe favorece. Não é a verdade que ele defende, mas é um engano. Primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 17, o Pedro escreveu, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. O Pedro está dizendo, defenda a verdade, seja zeloso pela verdade, não mude o seu comportamento, seja sempre verdadeiro, zeloso pela verdade, e sim, como todo cristão, tem que servir. Mas nunca mude, mesmo que isso lhe custe. Não seja zeloso só para cuidar da sua própria vida, para ganhar alguma coisa em troca, alguma recompensa. Irmãos, quantos nós já encontramos na vida que disseram o seguinte, cansei de ser bonzinho, só traz prejuízo. Olha, se você cansou de ser bonzinho, que só te traz prejuízo ser bom, é porque você nunca foi. Você era ciumento, vaidoso. E enquanto te dava lucro, era bondoso. Aquele que faz o bem e cansa de fazer o bem porque só recebe pedrada, olha, eu faço o bem e só recebo pedrada, pastor. Jesus fez a mesma coisa. Recebeu só pedrada. Mas você faz o bem porque você é zeloso pelo bem ou você faz o bem porque você quer alguma coisa daquele que você faz o bem? Se você faz isso, você é como todo enganador, só que em proporções diferentes. Porque todo enganador faz isso, ele faz o bem esperando alguma coisa em troca. Mateus capítulo 6, no verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus está falando, olha, toma cuidado, guarde o coração de nunca parecer justo diante dos homens, esperando que eles te agradeçam, esperando aplauso, reconhecimento, porque se você fizer isso, não tem galardão de Deus, porque o galardão você já alcançou. Se o seu objetivo é a vaidade, é satisfazer você mesmo, já alcançou. E Deus não vai assumir isso, Deus não vai concordar com isso. Mas é muito sutil no coração dos homens. E quando alguém tem isso no coração, a pessoa se torna uma presa fácil dos enganadores. É fácil enganar alguém assim. Basta bajulá-lo. Aquele que se cansa de fazer o bem por não receber recompensa, nunca foi uma boa pessoa. Apenas encenava virtude na expectativa de ser recompensado por sua atuação. Sua moralidade era um contrato, não um princípio. Eu vou ser bondoso, zeloso com você, desde que haja entre nós um contrato. Eu faço e você me devolve. Se você não devolveu, então cancelei o contrato. Não te faço mais o bem. Quantas pessoas tratamos mal como homens ciumentos e vaidosos? Porque ele deixou de corresponder quando fazíamos o bem. E se paramos de fazer o bem por essa razão, é porque éramos vaidosos e ciumentos. O zelo virtuoso, além de ser uma demonstração de caráter cristão, é uma arma para desmascarar os manipuladores. O Paulo, então, completa a ideia de que se o zelo é uma virtude, o zelo não é uma coisa ruim, é cristão. Mas o zelo virtuoso é aquele que visa o bem, não bajular. E por isso ele é incondicional, independe dos resultados. E Paulo então lança esta frase. E não apenas quando estou presente convosco. Eu reconheço, como já mencionei, a dificuldade de traduzir que os tradutores têm. Como eu não tenho que traduzir, fica fácil explicar. O que Paulo estava dizendo aqui não é a ideia assim, você tem que ser zeloso quando estiver presente. A ideia de Paulo é que o zeloso zela pelo bem por causa da sua própria consciência e não pela presença do outro. Quando colocaram o Paulo estar presente, dá a impressão que o Paulo limitou a ele. Mas a ideia de Paulo, de forma até poética, é o zelo é algo bom e todo cristão tem que praticar. E o sujeito que pratica o zelo pelo bem não será enganado por bajuladores que manipulam o bem. E isso tem que ser feito na minha presença, na minha ausência, como sendo ele um exemplo de que ele não exigia que pessoas fizessem o bem para ele. Você tem que fazer o bem pelo bem, não para mim. Você não vai ser agradável a mim quando estou presente. Não tem a ver comigo ou com a presença de alguém. Tem a ver com a virtude, a autenticidade dela. A autenticidade dela é aquela que não muda quando o sujeito está presente ou não. Há uma aplicação muito séria para nós hoje, do zelo virtuoso. que não apenas nos eleva à condição da virtude de Cristo, mas também nos dá a ferramenta contra os manipuladores. Ele zela pelo bem por causa da sua própria consciência, não é o que o outro pensa, é o que eu vou colocar minha cabeça no travesseiro e descobrir o que Deus pensa. O zeloso zela pelo bem mesmo na ausência de observadores. Eu vou fazer o bem mesmo que ninguém veja. Porque se você faz o bem esperando que o outro veja e aplauda, é ciúmes. Você vai fazer porque você sabe e Deus sabe. Somente duas pessoas sabem. Ninguém mais sabe. Mas eu sei que o que fiz e sei que Deus sabe que eu fiz. E é isso que importa. E essa é a satisfação. Na Idade Média, muitas histórias foram compostas com a ideia do sentimento do herói, que não tem nada a ver com o herói de Marvel, Superman, esses que a gente está acostumado a ver nessa infantilidade que temos do século XX. O herói era aquele que tinha a capacidade de ajudar sem esperar nada em troca. Essa era a ideia do sentimento do herói. É o sujeito que faz o bem e deixa lá na porta do pobre o mantimento que ele ajudou e ele vai embora que ninguém vê. O sujeito pega e ele vê de longe a satisfação de quem pegou ali o mantimento, as espigas deixadas na porta. E a outra pessoa que descobre chega para ele e fala para ele assim, se você não se identificar, como é que a pessoa vai te agradecer? E ele diz assim, se ela me agradecer, eu perco meu galardão. A minha satisfação é saber que ela pegou as espigas e saber que fui eu que ajudei. Se ela me agradecer, não terei mais esse sentimento. E isso aparece em muitas artes como o sentimento do herói. Não é aquele que mata um alienígena e solta tiro para todo lado. Esse é o herói. O herói é aquele que é capaz de ajudar o próximo. E o seu sentimento heróico é a satisfação que ele tem de ter feito bem. Ou seja, até mesmo o mundo pagão era mais cristão do que o cristão moderno. Porque hoje os cristãos se tornaram virtuosos. Mas até o mundo pagão sabia que isso era virtuoso. Quando você faz o bem, não porque o outro viu, mas porque você sabe o que fez. O zeloso zela pelo bem, ainda que não agrade aos recompensadores. Você zela pelo bem, mesmo sabendo que aquelas pessoas vão te agredir pelo que você fez. E você ainda continua fazendo bem. O ciumento é aquele que sabe que é ciumento. Só ele sabe. Se ele engana, os outros não saberão, mas ele sabe que ele é uma fraude. Ele é aquele que quando volta para a escuridão do seu travesseiro, ele sabe o que ele fez, ele sabe quão enganador ele é. E para viver bem com isso, ele vai cauterizando sua consciência para que isso não mais o incomode e aquilo passa a ser o seu estilo de vida, como se fosse natural enganar as pessoas. Você nunca se perguntou como é que esses corruptos, falsos líderes e mestres enganam tantas pessoas e não se importam com isso? Tiram dinheiro de pessoas inocentes, condenam pessoas a sofrimento e ainda dormem em paz, ainda vão fazer churrasco e festejar a conquista de tudo aquilo. Isso é possível? Claro. São pessoas que a mente está tão corrompida que eles são ciumentos, sabem que são e vivem bem com a sua consciência. Os iludidos pelo ciúme, por sua vez, torna o quadro ainda pior. A maioria iludida defenderá o seu enganador. Esse é o quadro mais trágico que eu posso colocar aqui com essa aplicação. Aquele que foi enganado, se ele foi realmente enganado, ele passa a defender o enganador como sendo o seu enganador, o seu Deus. Ele faz isso como fruto de sua própria ignorância. Aí temos o versículo 16 e 17 para comprovar isso que aconteceu com o próprio Paulo. O Paulo está dizendo, o que aconteceu com vocês? Que os inimigos do Evangelho convenceram vocês a ignorarem o apóstolo do Evangelho e transformar o apóstolo do Evangelho em inimigo e vocês o atacarem para defender aqueles que são os seus tosquiadores, os que estão manipulando e corrompendo, ganhando lucro nas costas de vocês e vocês estão aqui defendendo-os contra mim. Aí o Paulo diz, o que aconteceu? Virei inimigo de vocês. E eles fazem isso porque os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas eles querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. E vocês ainda estão defendendo eles. Vivemos num mundo em que as pessoas defendem o corrupto, o bandido, o mentiroso, lutam por ele e dão suas vidas por eles? Sim. é inevitável não pensar na política de nosso país. Quanto mais mentiroso, quanto mais enganador, quanto mais fraudulento você for, mais parecer ajudar os outros, mais herói você é para ele. Você terá o seu escravo defendendo a sua imagem, brigando, matando e morrendo pelo seu nome, enquanto você o engana. Já falei diversas vezes num país como o nosso, um país de incautos, em que a sua maioria é incauta, ciumenta e vaidosa, são vítimas frágeis de qualquer enganador. Porque o dia que um candidato a um poder público disser assim, eu vou dizer a verdade para vocês, não vou pagar dívida externa, não voto. Ninguém pagou, mas tem que fingir que vai. Não vou dar botijão de gás, se você quiser trabalhe e compre, mesmo que eu não dê. Não vou dar picanha, se quiser trabalhe, economize e compre. Mas eu tenho que fingir que vou dar isso. E se eu fingir, você já sabe que eu estou fingindo, eu sei que estou fingindo, porque ninguém nunca deu, e você vai acreditar, porque eu disse. Depende como você diz, depende como você se comporta, depende da maneira como você ilude, e aquele iludido vai defender você com unhas e dentes e vai morrer por você. Você diria, isso é longe da realidade do nosso mundo? Não. E é exatamente o que o Paulo está falando. Os judeus vieram e vocês estão defendendo um evangelho falso e brigando e dispostos a defender aqueles que estão enganando vocês porque iludiram vocês com posição, com uma aparência, com mentira. Não está longe da nossa realidade. E o Paulo diz, não, tem que ser autêntico. O autêntico é aquele que faz sem esperar nada em troca. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Lábios mentirosos são aqueles que enganam, que mentem, que fazem promessas para ter algo em troca. Mas os que agem fielmente são o seu prazer. O Salmo 15, versículo 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Pergunta o Davi. Senhor, se o Senhor tivesse que selecionar alguém para ficar aí com o Senhor no lugar santo, para ficar aí, não sair da tua presença, já que o tabernáculo representava a manifestação de Deus, quem poderia morar no... Não tem que ir embora mais da sua presença. Ele mesmo responde, eu sei. É aquele que vive com integridade, porque o Senhor não suporta os mentirosos, os enganadores, os corruptos. Aquele que pratica a justiça, porque o Senhor não comunga, na sua casa não tem injustiça. E aquele que de coração fala a verdade, porque na tua casa não pode habitar a mentira. O Davi já reconhece num poema, se tivesse que morar na tua casa, quem o Senhor ia deixar? Ficar aí. Eu já sei. Eu termino essa reflexão nesse último quadro. Pior do que o mentiroso convicto é aquele que serve a mentira crendo defender a verdade, pois nos obriga a confrontá-lo com firmeza, ainda que com compaixão por sua ignorância. É o quadro que nós cristãos temos que viver. Você vai defender a verdade e quanto mais defendê-la, menos pagamentos você vai ter. Se você quiser popularidade, se você quiser ser bem-quisto, se você quiser passar pela vida sem inimigos, se você quiser passar pela vida e morrer famoso, porque até os famosos, depois que morrem, falam mal. Se você quiser isso, negue a verdade. A verdade não é para você. Você vai gastar sua vida em troca daquilo que não é eterno? Essa é a questão. Não tem virtude nessas coisas. Jesus morreu assim, falando a verdade. Nunca se preocupou com isso. Então, pior que um mentiroso convicto é aquele que serve a mentira crendo defender a verdade. Porque esse aí, você olha para ele e fica assim, ele está defendendo a mentira, mas ele acha que é verdade. E ele me obriga a um quadro muito pior, porque agora eu tenho que confrontar. Mas quando você confronta um mentiroso que sabe que é mentiroso, você faz isso tranquilamente. O problema é que eu tenho que atacar a mentira do sujeito que acredita que é verdade porque ele foi enganado. Ele me obriga a amá-lo, a ser paciente com ele, a tolerá-lo, sabendo que ele está achando que é verdadeiro. Isso é pior. É o mundo que nós temos que viver. Um líder narcisista torna-se um ídolo porque é moldado pela vaidade de seus adoradores. Nesse caso, não há vítimas, apenas culpados em diferentes níveis. Quando você olha para uma falsa igreja, uma falsa religião, prometendo mentiras, e ela está abarrotada de gente, você logo é levado a pensar que a culpa é do líder narcisista. Mas só existe um líder narcisista porque existe um povo vaidoso que o adora. Não tem inocente. Um líder mentiroso oferece o que o coração vaidoso quer. Então, de um lado você tem um homem vaidoso e do outro lado tem um homem narcisista que encaixou. É assim na igreja, na maioria das vezes, do mundo. Aqui, espero que não, mas na maioria das religiões. E tudo que envolve o poder, todo mundo que se candidata ao poder, que quer convencer alguém a adorá-lo, é um narcisista. E todo sujeito que vê nisso uma virtude é um vaidoso que torna o sujeito no seu ídolo. Inevitável que eu não comente novamente que a nossa política ilustra. O povo brasileiro sofre na política porque o povo brasileiro não é um povo. O povo brasileiro é uma plateia. É uma plateia que vai aplaudir aquele que enganar melhor. Aquele que prometer melhor. Aquele que falar melhor. Não é um povo buscando uma liderança por causa de suas virtudes. É um povo vaidoso que vai acompanhar e vai aplaudir aquele que agradar melhor. Então é uma plateia e todos os vaidosos subirão ao palco e aprenderão o marketing pessoal, como se comportar, como falar, como enganar melhor, como fingir melhor, para que a plateia seja convencida. O dia que o povo brasileiro disser, se tiver um virtuoso, de acordo com o que eu acredito, darei a ele o poder, mudaremos a situação. Assim é o Paulo falando do Evangelho. O dia que os cristãos decidirem, só vou obedecer, servir e ouvir um líder comprometido com o Evangelho, acaba o poder da falsa religião. O zelo virtuoso, além de ser uma demonstração de caráter cristão, é uma arma para desmascarar os manipuladores. Vamos responder ao Senhor, recuperando a nossa reflexão, e aí você responde ao Senhor particularmente. Você se considera uma pessoa zelosa ou ciumenta? Agora que entendeu um pouquinho mais a diferença, você sabe qual é a diferença entre o zelo e o ciúme? E sabe se o seu coração pende mais para os ciúmes ou para o zelo? Dependendo da resposta, talvez tenha algo que você queira mudar. Queira se concentrar melhor? Desenvolver mais virtudes? Alguém que busca defender o bem ou apenas luta pelos próprios interesses? Você é aquele que quando faz o bem espera alguma coisa em troca? Se for, é preciso mudar pela demonstração de Paulo. E você consegue perceber com facilidade as falsas mensagens e as ações dos enganadores do mundo? Você consegue perceber assim, ah, esse sujeito aqui é enganador. Olha o comportamento. Isso aqui é comportamento de enganador. Essa fala de enganador não fala a verdade. Eles vão adaptar a Bíblia de acordo com o público. Porque se falar a verdade, nunca mais falaria naquele público. Será que é assim nos relacionamentos? Será que estamos vivendo assim? Se vivemos assim, não só somos ciumentos, como também nos tornamos vítimas frágeis de enganadores que vão nos seduzir. Vamos baixar nossas cabeças e orar. E com essa reflexão, você deve responder ao Senhor em adoração, em resposta a Ele. Senhor, nosso Deus, como no início desse tempo de devoção, nós falamos com o Senhor que gostaríamos de entender as palavras de Paulo, as palavras que o Senhor inspirou, a admoestação. Ela é bastante clara. O suficiente para entendermos que o Senhor não tem nada contra o zelo, que zelo faz parte do caráter e nós queremos desenvolver esse zelo, sermos bondosos, pessoas agradáveis, pessoas que ajudam o próximo, pessoas que servem o próximo, pessoas que até vão ocupar funções públicas porque sabem que é um serviço público, é um servidor. Um cristão deve ter isso e nós temos ciência, como o próprio Senhor. O Senhor Jesus nos serviu, serviu todos com quem estava, mas Ele nunca mudou, nunca usou disso para manipular, enganar. Da mesma forma como nós queremos desenvolver isso, é notório que o Senhor também usou Paulo para alertar aqueles cristãos porque estavam eles sendo enganados por pessoas que fingiam ser zelosos, mas eram ciumentos. Senhor, também isso é claro para nós. Ajude-nos com sabedoria da Tua Palavra a discernir o nosso próprio coração e vivermos como zelosos, não ciumentos. Mas dê-nos também a perspicácia de espírito para percebermos quando estamos sendo enganados por manipuladores religiosos que têm interesse nos incautos, para que não sejamos nós os enganados. Da mesma forma, coragem para alertar, independentemente do resultado. Se vamos nos tornar famosos, seremos benquistos, se vamos fazer novas amizades ou se não vamos perder algumas delas, se não vamos perder oportunidades, se não vamos sofrer prejuízos por fazer o bem. Dê-nos essa coragem de falar a verdade, mesmo que ela nos custe, porque aí teremos a consciência tranquila, como a de Paulo, de que sofremos, mas sofremos por fazer o bem. Sofremos por amar a verdade, mesmo que não haja qualquer reconhecimento nesse mundo. Mesmo que tenhamos que terminar a vida como anônimos, mas reconhecidos por Ti, que é quem realmente importa, para quem vivemos. Seja essa a realidade sobre nós, é a nossa confissão, é a nossa preocupação, é a nossa disposição de desenvolver. Em nome de Jesus. Amém.